73% de cobertura, mantendo o Brasil livre do sarampo. Reportagem Natália Koslick.
E atenção, motoristas, mais uma medida para reduzir tributos sobre os combustíveis.
O governo enviou hoje ao Congresso Nacional uma proposta de compensação desses impostos a partir do aumento da receita do petróleo.
O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, detalhou como funcionaria esse mecanismo que reduz os impactos da guerra no Oriente Médio.
Para um país como o Brasil, produtor e exportador de petróleo, nós aumentamos as receitas públicas quando o petróleo sobe de preço. O petróleo aumenta a sua cotação, nós aumentamos nossas receitas públicas. O ponto central é converter esse aumento de receita em mecanismos que possam amortecer os efeitos da guerra para a população. Então, o que nós estamos propondo ao Congresso é simplesmente converter este aumento de arrecadação em redução de tributos aplicáveis a combustíveis.
E os preços de referência do programa Gás do Povo serão reajustados diante dos impactos do conflito do Oriente Médio.
A medida conjunta dos Ministérios de Minas e Energia e da Fazenda quer proteger o consumidor da alta internacional.
E garantir que 50 milhões de brasileiros continuem recebendo os benefícios do programa.
O governo federal reajustou os preços de referência do programa Gás do Povo e busca corrigir distorções em estados onde o preço do gás vinha acima do previsto pelo programa. Os novos valores passam a valer para os vales emitidos a partir de abril de 2026 e variam de acordo com cada estado. Com a medida, o governo espera ampliar a adesão de revendas e distribuidoras e garantir que o benefício chegue a mais famílias. Atualmente, o Gás do Povo atende cerca de 15 milhões de lares em todo o país e beneficia aproximadamente 50 milhões de pessoas. O programa garante a recarga gratuita do botijão de 13 quilos para famílias inscritas no Cade Único, com renda por pessoa de até meio salário mínimo. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
Presente em 96% dos municípios brasileiros, os Correios estão passando por uma reestruturação para modernizar e garantir a sustentabilidade da empresa.
Hoje foi apresentado um balanço das ações já adotadas.
O plano prevê um reposicionamento da empresa no mercado brasileiro.
Dentre os resultados apresentados está a queda de 43% do volume de encomendas em atraso após uma reformulação das rotas de entregas dos Correios. Além disso, a renegociação de dívidas geraram uma economia de 321 milhões de reais em 2025. Aprovado em novembro do ano passado, o plano de reestruturação define as ações que vão assegurar a continuidade, eficiência e qualidade dos serviços postais em todo o território nacional. Entre as medidas em andamento está o plano de demissão voluntária, anunciado pela empresa no começo do ano. Mais de 3 mil funcionários já aderiram ao PDV. Outra frente de ação é a venda de imóveis e o fechamento até o fim deste ano de 1.000 unidades, incluindo agências. De acordo com o presidente da estatal, Emanuel Rondon, o objetivo é garantir a sustentabilidade no longo prazo, sem impactar na prestação do serviço em todo o país.
Tem 96% das localidades atendidas no âmbito da universalização do serviço postal. Universalização, essa presença nacional da gente segue como um desafio. A gente precisa estar presente, essa é a nossa função.
Ainda segundo o balanço apresentado, os Correios tiveram prejuízo superior a 8 bilhões de reais em 2025. Esse número, segundo a empresa, foi resultado na maior parte pelo pagamento de obrigações judiciais e pelo aumento de custos operacionais. O próximo passo do plano de reestruturação foca na consolidação da sustentabilidade financeira por meio da diversificação de receitas, com ênfase na expansão de serviços digitais e financeiros. Reportagem Gabriela Noronha.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que governo federal deve revisar anualmente o valor do mínimo existencial em negociações de superendividamento.
Para o STJ, exame de gravidez em menor sem responsável presente não gera dano moral.
Justiça mantém condenação de empresa por envio de e-mails com conteúdo sexual.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal determina que o Conselho Monetário Nacional faça anualmente estudos para atualizar o valor do chamado mínimo existencial.
A discussão ocorreu em três ações que analisavam a constitucionalidade de um decreto presidencial que regulamentou a preservação do chamado mínimo existencial, que é a parte da renda de uma pessoa que não pode ser comprometida com dívidas. Marta Ferreira.
O julgamento começou em sessão virtual com voto do relator ministro André Mendonça, inicialmente pela improcedência dos pedidos. Na retomada da discussão, ele reajustou o voto para determinar ao Conselho Monetário Nacional que faça anualmente estudos para atualização do valor. Também ficou definido que o Conselho deve apresentar suas conclusões de forma pública.
Laboratório não terá de indenizar mãe de adolescente de 13 anos por realizar exame de gravidez sem a presença de um responsável legal.
O entendimento é do STJ. Fátima Uchoa.
A menor foi ao laboratório desacompanhada e fez o exame de sangue que constatou gravidez. Segundo a mãe, o fato de não ter acompanhado a filha e a falta de comunicação do resultado aos responsáveis teria causado risco à saúde da menina. A Justiça do Rio de Janeiro fixou danos morais em R$10 mil. Já a quarta turma do STJ julgou improcedente o pedido de indenização. Para a relatora ministra Isabel Galotti, o risco à saúde da adolescente decorreu de fatos anteriores, independentes do teste de gravidez, que não foram de responsabilidade do laboratório.
Mantida a condenação de empresa por envio de e-mails com conteúdo sexual.
A justiça considerou que o envio de imagens inapropriadas extrapolou o limite do bom senso do meio ambiente, ou seja, no ambiente de trabalho. William Nascimento.
Um operador de telemarketing em Barueri, São Paulo, conseguiu manter a indenização de R$3 mil contra a empresa em que trabalhou por quase um ano. De acordo com a ação, o trabalhador recebia mensagens de conteúdo sexual do supervisor como suposto incentivo para alcançar as metas, incluindo vídeos e promessas de prêmios. O caso chegou ao TST, mas o recurso da empresa não foi aceito, já que o tribunal não pode reexaminar provas analisadas nas instâncias anteriores.
Restrições da Lei Raul Jungmann não terão validade nas eleições deste ano.
O TSE entende que as mudanças não podem ser aplicadas em respeito ao princípio da anualidade eleitoral. Fábio Ruas.
Esse princípio diz que uma lei que muda o processo eleitoral não pode ser aplicada a eleições que venham a ocorrer a menos de um ano da vigência da norma. A Lei Raul Jungmann, que proíbe o voto de presos provisórios, foi sancionada em março, com eleição marcada para outubro. Com isso, ficam mantidos o alistamento e a instalação de sessões eleitorais em estabelecimentos penais para garantir o voto dos presos provisórios. A mudança na lei só vai passar a valer a partir das eleições municipais de 2028.
Justiça determina ações de fiscalização e auditoria ao Hospital Regional de Santarém, no Pará.
Os pedidos foram feitos pelos Ministérios Públicos Federal e do Pará. Vanessa Pereira.
A ação foi baseada em um extenso conjunto de documentos que comprovou a repetição de graves irregularidades no Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém, no Pará. Agora, o governo do Pará e a União têm até 2 meses para cumprir diversas determinações de melhorias na infraestrutura e fiscalização do hospital regional, sob pena de multa diária de R$50 mil.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça mais disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores pedem votação de projetos que tratam de educação financeira. Comissão aprova regras mais duras contra furto de celular para golpes. Projeto apresentado no programa Jovem Senador quer incentivar a leitura entre estudantes do ensino básico. Boa noite. Senadores pedem a votação de projetos que tratam de educação financeira com o objetivo de barrar a escalada do endividamento da população. Pesquisa revela que 2 em cada 3 brasileiros estão com dívidas, pagamentos e empréstimos em atraso. Repórter Érica Christian.
Segundo o Datafolha, 67% dos entrevistados declararam ter uma dívida, enquanto outros 21% admitiram ter estes débitos e outras contas atrasadas, como as de telefone, cartão de crédito parcelado, carnês de loja e empréstimos em banco e até com amigos e família, lideram a lista dos devedores. Assustado com a bola de neve das dívidas dos brasileiros, o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, apresentou um projeto de lei para incluir na grade curricular dos ensinos fundamental e médio conteúdo de educação e administração financeira.
Você tem que ensinar a poupar e não gastar mais do que você recebe. Primeiro, essa é a educação, tudo passa pela educação. E segundo, vamos ter que buscar a alternativa de fazer uma negociação com os devedores, com os credores, diminuir juros.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou que o vício em apostas também contribui para o endividamento e chamou a atenção para a oferta indiscriminada de cartão de crédito e de empréstimos sem orientação.
Existe a questão de muita gente que faz compras parceladas e depois parcela o próprio pagamento, o que leva a juros elevadíssimos.
Os juros do rotativo do cartão de crédito chegam a mais de 400% ao ano e os dos empréstimos bancários, 160%. O projeto da educação financeira está na Comissão de Educação e Cultura.
O senador Nelson Ultradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, também é autor de proposta que torna obrigatória a inclusão de educação financeira nos currículos do ensino básico no Brasil. Segundo o parlamentar, o texto ainda leva em consideração o nível de endividamento das famílias e a necessidade de combater o consumo excessivo, muitas vezes incentivado pelas redes sociais. Na avaliação de Trade, a iniciativa contribui para a formação dos estudantes, tornando esse grupo cidadãos mais conscientes e responsáveis pela gestão do próprio dinheiro.
Fazer uma educação preventiva, já desde o início do ensino fundamental, para que as crianças tenham essa noção da responsabilidade de como proceder em relação à educação financeira.
A Comissão de Segurança Pública aprovou o aumento da punição para criminosos que furtam dispositivos eletrônicos, como celulares, para cometer fraudes financeiras. A proposta prevê a soma das penas para o furto do aparelho e para a fraude eletrônica, impedindo o benefício da condenação mais branda. Repórter Bruno Lourenço.
Aprovado pela Comissão de Segurança Pública, o projeto do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, ataca uma modalidade criminosa que, segundo ele, se tornou epidêmica no Brasil: o furto de celulares, seguido de limpas em contas bancárias e aplicativos financeiros. Atualmente, muitos juízes aplicam o princípio do crime continuado, o que resulta em um aumento pequeno na pena final. O relator, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, explicou que o projeto introduz o concurso material, obrigando a justiça a somar as penas de cada crime isoladamente.
A proposta busca, assim, conferir maior rigor punitivo e refletir a gravidade dos delitos, máxime para a população menos abastada, cujo celular representa bem de importância central e de difícil substituição, em razão de seu alto valor.
Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foram mais de 900 mil celulares furtados ou roubados em 2024. O levantamento mostra, no entanto, que a taxa de recuperação dos aparelhos é de apenas 8%. A proposta seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça.
Seguiu para a sanção presidencial o projeto que prevê o recolhimento dos presos por assassinato de policiais, militares das Forças Armadas e agentes da segurança pública, preferencialmente em presídios federais de segurança máxima. Repórter Lana Dias.
Pelo projeto que seguiu para a sanção presidencial, as regras também serão aplicadas quando a vítima for da família do agente de segurança. De acordo com o texto, caberá ao juiz que determinou a transferência solicitar uma vaga ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Sérgio Moro, do PL do Paraná, detalhou as condições em que os presos pelo crime ficarão sujeitos.
Assassino de policiais vai cumprir a pena em penitenciária federal de segurança máxima, 22 horas em cela individual por dia, com 2 horas de recreação apenas fora da cela individual.
O preso por assassinato de agentes de segurança também será submetido ao regime disciplinar diferenciado. Nessa condição, o detento não poderá progredir de regime ou ter livramento condicional. O projeto aguarda sanção do presidente da República.
Foi sancionada a lei que reforça incentivos fiscais para o setor de reciclagem. Pela norma, o fornecedor de resíduos de papel, vidro, plástico e metais recicláveis não precisa recolher PIS, PASEP e CONFINS na venda desses materiais. Mesmo assim, o comprador tem direito a créditos tributários, ou seja, ao revender o produto, pode abater dos impostos o valor que o fornecedor supostamente pagaria em PIS, PASEP e CONFINS. O benefício fiscal alcança empresas de coleta, reciclagem e organizações de catadores de materiais recicláveis, desde que apurem o imposto de renda com base no lucro real. O Senado aprovou a medida em março deste ano. Para o relator da proposta, senador Alan Rick, do Republicanos do Acre, a redução de custos pode fortalecer a política nacional de resíduos sólidos.
Reduzir a carga tributária incidente sobre os materiais recicláveis reforça a viabilidade econômica dessas atividades e instituições, estimula sua organização produtiva, amplia oportunidades de trabalho e renda, contribuindo para a inserção produtiva de milhares de famílias e para a efetividade da política nacional de resíduos sólidos.
A senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, defendeu o piso salarial para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. A proposta fixa a remuneração mínima desses profissionais em R$ 4.650. O piso já foi aprovado no Senado em 2022, mas será analisado novamente após sofrer modificações na Câmara dos Deputados. Na avaliação da parlamentar, a medida é essencial para garantir valorização e melhores condições de trabalho para essas categorias. Elisiane Gama ainda pontuou a importância desses profissionais para a saúde pública, especialmente no atendimento à população idosa.
Garantir o piso salarial desses profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional é garantir dignidade, é garantir salubridade e garantir a proteção de direitos desses profissionais que são vitais para os nossos idosos do Brasil.
Hoje, 23 de abril. É o Dia Mundial do Livro. Projeto apresentado no programa Jovem Senador quer incentivar a leitura entre estudantes do final dos ensinos fundamental e médio. Repórter Rodrigo Rezende.
23 de abril é o Dia Mundial do Livro. A data, instituída em 1995 pela Unesco, se refere ao falecimento de dois grandes escritores da literatura mundial, o inglês William Shakespeare e o espanhol Miguel de Cervantes. Diversas políticas de incentivo à leitura são promovidas pela Unesco nesta data. No Brasil, um projeto apresentado no programa Jovem Senador no ano passado quer criar um vale-livro para estudantes dos anos finais dos ensinos fundamental e médio. O jovem senador por Pernambuco, Douglas Paes Silva, explica os objetivos da proposta.
O Vale Livro tem os seguintes objetivos: incentivar a leitura entre crianças e adolescentes, estimular a frequência e permanência escolar, melhorar o desempenho escolar, combater o analfabetismo funcional, ampliar o repertório sociocultural dos alunos, promover a saúde.